Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de Lucas, capítulo 23. Lucas, capítulo 23. É bonita essa música que a gente acabou de cantar, né? O Senhor conhece os que são seus. Isso é um texto bíblico, né? Lá de Timóteo. Que diz: o Senhor conhece os que são seus. Louvado seja o nome do Senhor. E nesse texto é muito legal, Lucas 23. Eu queria ler do versículo 35 em diante. Diz assim: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo. Se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Agora aqui começa o assunto. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas esse nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém, queridos? Amém? Vamos orar. Pai, é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra, e pedimos graça na meditação. Me conceda unção, ó Deus, para realmente trazer, ó Pai, uma direção, e assim possamos, ó Pai, viver coisas maiores. Temos aprendido, ó Pai, que o Senhor tem para nós uma vida vitoriosa. Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E assim pedimos a tua graça, livra-nos do mal, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Queridos, esses dias na live eu tenho falado sobre reconhecimento. A gente usa muito a expressão: reconhece-o em todos os teus caminhos, ele endireitará as tuas veredas. Mas eu tenho colocado aqui um outro lado do reconhecimento. Não é necessariamente reconhecer o que ele tem feito, mas reconhecer quem ele é. Amém? Não é só reconhecer o que ele tem feito, isso já é bom, mas reconhecer quem ele é. Esse texto me ajuda muito nesse raciocínio, porque tanto o pessoal que estava ali, mas especificamente esse malfeitor que estava ali sendo crucificado à esquerda de Jesus, diz a palavra de Deus que este homem, de uma maneira grosseira, na soma de todo mundo, né? Todo mundo diz: se tu és o Cristo, desce. O cara então falou: bom, se tu és o Cristo, desce e me tira daqui também. Esse tipo de comportamento, sabe que resposta merece? Fala para quem está do seu lado: nenhuma. 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 Às vezes, meu irmão, as nossas palavras são muito grosseiras diante de Deus. É comum as pessoas, às vezes, num aconselhamento, falar: pô, pastor, eu estou orando a Deus, e olha, eu venho na igreja, eu dou o dízimo, e o milagre não acontece. Essa grosseria, esse negócio de jogar na cara de Deus, esse negócio de ficar se autovalorizando, sabe o que que merece? Nada. Nada, a grosseria. esse homem estava ali sendo crucificado, junto com Jesus. O que me impressiona, meu irmão, é que ele estava perto da bênção, perto do milagre. Na verdade, ele estava do lado do milagre, do Senhor dos Senhores, do Rei dos Reis, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dono da vida. E usando essa grosseria, e sabe o que que merece? Nada, nada, nada. Veja bem, ele estava olhando como muitos olham, naquela expectativa de que eu mereço, nunca fiz mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei. Quer dizer, coisas que são, de certa forma, o nosso dever, né? Não matar. Você tem visto na televisão, agora mais do que nunca, é tanta reportagem de maldade, é tanta reportagem que dá tiro, mata, e depois o que acontece? Cadeia. Cadeia. O cara aprontou, fez o que é errado, depois começa a fugir, cadeia. Então, esse fato de valorizar que eu não faço mal, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, parabéns, meu irmão. Se você não faz isso, parabéns, viu? Parabéns, porque, mas não faz nada mais do que obrigação, obrigação, obrigação. Esse texto, ele me dá essa visão muito séria de que a autovalorização não vai me levar em lugar nenhum. Quando a gente se sente no direito de jogar diante do Senhor o como somos bons, o como somos generosos, porque eu ajudei, porque eu fiz, eu não mereço o que eu estou passando, esse tipo de comportamento, meu irmão, não vai levar a gente ao que a gente deseja, ao que a gente precisa. As promessas de Deus estão muito ligadas à humilhação, ao reconhecimento de quem Ele é. As promessas de Deus estão muito ligadas à adoração. Quando a gente entende isso, meu irmão, que a gente foi salvo para adorar a Deus, nós somos salvos para manifestar a glória de Deus, nós somos salvos para que o poder de Deus seja visto na nossa vida, para que através de nós a gente possa viver coisas maiores no Senhor. Então, toda vez que a gente se autovaloriza, nós estamos perdendo. Não vale a pena. Não vale a pena. Quando a gente se autovaloriza, aonde a gente acha, onde a gente pensa, não vale a pena. Veja bem, queridos, nesse texto fala que os príncipes da sinagoga estavam zombando de Jesus. Os soldados estavam zombando de Jesus. E esse camarada aqui, que estava tão perto de Jesus, ele era o mais perto do que... Ele estava tão perto de Jesus, aonde ele poderia parar e pensar, porque você nota pela fala dos dois aqui, os dois tinham conhecimento de Jesus. Jesus estava muito popular naquele tempo, os dois tinham conhecimento. Um, com muito temor. Outro, com muita arrogância. E nessa arrogância, ele reivindica algo que ele não tinha direito. Se tu és o Cristo, se o Senhor é Deus. Uma vez uma moça que estava querendo namorar uma pessoa, disse assim, se Deus me der ele, então eu vou entender que Deus existe. Moral da história, não recebeu nada. Se Deus abrir essa porta, se Deus curar, se Deus... Meu irmão, se você pegar esse caminho, saiba que você vai chegar em lugar nenhum. Se Deus abrir essa porta, se Deus fizer esse milagre, se Deus aí, se ele é Deus mesmo, se Ele... Meu irmão, Deus não tem que provar nada para ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. tem tanta gente arrogante e todo mundo vai morrer, todo mundo vai passar. E Deus continua sendo Deus, Deus, Deus. Tem tantos ateus, tanta gente, e Deus continua sendo Deus. Então não é por aí, meu irmão, que a gente vai conseguir alguma coisa, se autovalorizando, reivindicando, colocando Deus na parede, se Deus tem poder, isso daqui, esse caminho é uma furada. Muitas vezes você está tão perto da bênção e o teu comportamento te distancia do milagre. Por exemplo, às vezes você está num culto como esse e o coração está cheio de barreiras. Você está tão perto de Deus, porque o culto aqui foi feito para Deus. Cantamos, aplaudimos, é para Ele. Louvamos o nome dEle. E às vezes a pessoa está sentada no nosso meio e um coração fechado, questionando, colocando Deus na parede, na mente, né? Eu não acredito, não sei. Está tão perto da bênção e longe da bênção. Esse texto me ajuda a compreender bastante isso. Não basta reconhecer que Ele tem feito. Eu tenho que reconhecer quem Ele é. Amém? Não basta reconhecer o que Ele tem feito. Eu preciso reconhecer quem Ele é. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Então esse texto nos mostra aqui a história desse outro moço. Ele chama a atenção daquele e diz: vem cá, meu, nós estamos aqui porque a gente merece. É justo, nós aprontamos. Nós estamos aqui por uma questão de justiça. Ele não. Eu gosto da expressão que ele diz aqui, versículo 40, tu não tens, tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condenação. Olha a visão dele. Ele disse: olha, esse camarada que está aqui no nosso meio, ele é Deus. Deus. O que Jesus é? Deus. Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele é Deus. A visão que ele tem aqui de Jesus é algo fantástica. Ele é Deus. E ele não fez a mesma colocação que o outro. Sai daqui e livra a gente. Não. Ele faz uma colocação ainda maior. Ele diz assim: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quase que dizendo: seja feita a tua vontade. A resposta, porque esse tipo de coisa merece resposta, não é? Quando tem arrogância, não merece resposta. Aí eu estou falando com Deus, Deus não falou nada. Meu irmão, se Deus não falou nada, pois pode abaixar a bola, você pegou o caminho errado. Mas quando você se rende debaixo da potente mão de Deus, quando você se humilha, quando você se rende, pode crer, meu irmão, haverá resposta de Deus para a tua vida, milagres para a tua vida. Eu acho interessante a resposta do Senhor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você sabe o que é? Dá para você imaginar o camarada chegando no céu acompanhado por Jesus? Isso já não está na Bíblia, é o que estou falando, né? Você dá para você imaginar? Sabe, não é? Chegar acompanhado, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, sempre que houver humilhação debaixo da potente mão de Deus, haverá milagres para a tua vida, em nome de Jesus. Fala para quem está ao seu lado, tem resposta para você, em nome de Jesus. Veja bem, meu irmão, a maneira como nós enxergamos o Senhor, é que faz toda a diferença. Os outros estavam enxergando Jesus como uma farsa. E a questão é, se ele é tão poderoso, por que ele não se salva? Uma farsa. Esse camarada estava enxergando Jesus como uma possibilidade. Bom, se tu és o Cristo, desce e salva-me. Livra a gente dessa. Olhando Jesus como simplesmente um curandeiro. É a gente que trabalha com gente, né? É muito comum as pessoas usarem Jesus como um bom xarope. Sabe aquele xarope bom? Que tira a tosse. Sabe aquele xarope bom? O cara está em crise. Ele vai lá no armário, pega aquele xarope, ele toma. Depois que a crise passou, ele põe o xarope lá no armário outra vez e tchau. Até a próxima crise. E tem muitas pessoas que tratam o Senhor desse jeito. Usam o Senhor em função de algum problema, de alguma dificuldade. Depois que passou aquela dificuldade, Jesus fica na tua e eu fico na minha. Isso é uma crise familiar, isso é uma crise... Às vezes está nas drogas, sai, depois deixa Jesus lá. Não, eu vou viver na minha maneira. Queridos, nós estamos aqui porque nós queremos uma vida vitoriosa, amém ou não? Amém. Nós queremos uma vida permanente com o nosso Deus, amém ou não? Amém. Nós queremos mais de Deus na nossa vida. Eu não quero simplesmente um milagre, eu quero viver milagres todos os dias, em nome de Jesus. Eu não quero um milagre, mas eu quero viver os milagres do Senhor na minha vida, na minha família, em nome de Jesus. Uma das coisas que eu acho tremenda, meu irmão, nesse relacionamento com Deus, é o fato de que quando a gente se relaciona com temor, com humilhação, Ele vai abrindo os nossos caminhos e abre a nossa mente para que a gente viva coisas maiores, em nome de Jesus. Por isso, meu irmão, arrogância não vale a pena. Por isso, colocar Deus na parede não vale a pena. Quem começa a usar esse caminho, porque eu faço, porque eu... Pegou o caminho errado, vai dar errado e não vai ter resposta. Mas quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, eu fico imaginando esse camarada aqui, quando eu leio esse texto, eu lembro dos meus filhos, quando eu era pequeno, que diziam assim, pai, se o senhor puder, se tiver condições, e vinham com essa palavra, meu irmão, quando terminava a frase, a gente faz das tripas o coração, fala a verdade. Não é? Chega o filho, chega o neto, queria tanto, mas se puder, se der, faz aquela cara de peixe morto assim, sabe aquela cara? Aí o que, que você faz? Pô, vai ganhar, vai receber, porque veio com tanto charme, com tanta... Eu olho esse texto, me dá essa impressão. Aquele homem olha para Jesus ali, os três crucificados, ele olha para Jesus e diz, Senhor, depois de estar da bronca no outro, né? Vem cá, meu irmão, tenha santa paciência. Olha para Jesus e diz, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ah, esse merece resposta, meu irmão. Esse merece resposta. Jesus disse, filho, hoje mesmo, vamos falar juntos. Hoje mesmo, estarás comigo no paraíso. Deixa eu fazer uma abertura aqui. Não é te digo hoje, vírgula. Não tem vírgula no texto, tem? Tá bom? Então não é te digo hoje. Tá ok? Hoje mesmo estarás comigo. Porque tem alguns que defendem isso, né? Te digo hoje. Aí você vai dormir, depois a gente se vê daqui milhões de anos. Não. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Vamos lembrar que Deus não é Deus de mortos, nem Deus de quem está dormindo. Ele é Deus de vivos, amém ou não? Amém? Então guarda isso no coração, porque quando lançarem essa minhoca na tua cabeça, repreende em nome de Jesus, tá bom? É porque está muito popular isso na internet. A internet agora é terra de ninguém, né? Então todo mundo É muito legal ouvir os pastores na internet, mas não esqueça que você faz parte de um rebanho. E o alimento que Deus tem para você sai desse púlpito, em nome de Jesus. O restante, ouve. Tem muita coisa, tem muitos homens bons aí pregando, muito legal. Mas o que você precisa é o que Deus está te dando aqui. Amém ou não?
Amém.
Você concorda com isso?
Amém.
É que nem na tua casa, né? Tem bons restaurantes perto da tua casa e tem vizinho que cozinha pra caramba, não tem? Não tem, mas a comida que te alimenta não é da tua casa? Não é ali? Né? Ah, tem filé mignon lá no vizinho, total, tem carne moída. Mas é a carne moída que te mantém, vamos falar a verdade. Arroz, feijão, ovinho, saladinha, é esse aí, meu irmão. Então coma, coma com alegria e olha, Deus tem o melhor para você em nome de Jesus. Mas eu queria deixar isso para você, meu irmão. Reconhecer, eu queria destacar aqui algumas questões nesse moço aqui. Primeiro, ele reconhece que ele não é merecedor. Ele reconhece que ele é um pecador. Diz para o amigo dele, olha, nós estamos aqui porque merecemos. A primeira questão, meu irmão, que a gente precisa reconhecer é que a gente não merece. É pura graça de Deus sobre as nossas vidas. As bênçãos de Deus é fruto da graça e da misericórdia de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Você pode falar para isso para quem está do seu lado? Diz, você não merece não, mas Deus é bom com você. Pode falar para ele. Você não merece não, mas é pura graça de Deus na tua vida. Nós não merecemos, é pura graça de Deus na nossa vida. Quando a gente tem esse entendimento, meu irmão, em que a gente se prostra diante do Senhor e diz, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas é a tua bondade sobre a minha vida. A segunda questão é como eu enxergo este Deus. O que eu acho lindo aqui é a visão que ele tinha do Senhor. Aonde ele diz para o Senhor Jesus, ali na cruz, diz, Senhor, eu sei que eu não mereço, mas lembra-te de mim. Meu irmão, esse homem aqui não teve tempo para estudar nenhuma teologia e tal, mas ele tinha consciência de que céu e inferno. E ele disse, Senhor, lembra-te de mim. Eu não quero ir para outro lugar, não, Senhor. Quero estar contigo. Quero estar contigo. Quantas vezes eu já orei assim, meu irmão, dizendo, Deus, eu tenho que resolver tal coisa, mas vem comigo, Senhor, não me deixa sozinho, não. Quantas vezes tive que enfrentar problemas, mas eu pedi para Deus, Deus, vem comigo, eu não quero ir sozinho, porque se eu for sozinho, eu vou acabar falando besteira, vou perder, sabe que todo baixinho tem pavio curto, né? É um problema sério, né? Baixinho é um problema, né? Então a gente, às vezes acaba, já que não tem tamanho, vão tentar, né? E Senhor, tem misericórdia. Vem comigo. Guia os meus passos. A maneira como nós enxergamos esse Deus, a maneira como nós enxergamos a grandeza desse Deus, o poder de Deus, a maneira que nós lemos a palavra e a gente traz essa palavra sobre as nossas vidas, faz toda a diferença. Na medida que a gente olha Jesus simplesmente como um milagreiro, como alguém que faz, e de repente não fez na minha vida, aquilo me deixa irritado porque ele não fez, mas quando eu tenho a consciência e a visão real de que só o Senhor é Deus, a partir daí, meu irmão, pode se preparar para viver grandes milagres em nome de Jesus. Quando você reconhece, quando você se rende diante dele, quando você se humilha, quando você lança tua vida aos pés do Senhor, pode esperar que a mão do Senhor vai guiar os teus passos. Quando você pede a ele sabedoria, quando você pede a ele direção, olha a expressão de Salomão quando o Senhor disse, pede-me o que você quiser, e ele pede sabedoria, e não sabedoria para ser o mais sábio, ele diz, Senhor, me dá sabedoria para cuidar do teu povo, este povo que é o teu povo, me dá sabedoria. E o Senhor disse, porque não pediste riqueza nem força para vencer os teus inimigos, eu te darei sabedoria, te darei riqueza e te darei autoridade. Haverá paz no teu reino. Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, a nossa visão deste Deus. Por isso que temos esses dois pontos, né? Reconhece-o em todos os teus caminhos. Então, eu vou reconhecer, isso aqui é um milagre, isso aqui é um milagre, isso é uma porta aberta, aleluia, Deus é bom. Mas tem outro reconhecimento, que é reconhecer quem Ele é. Ele não é nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Não é o nosso servo. Não somos nós que falamos para que Ele obedeça. É Ele que fala para que eu obedeça. É Ele quem dá direção para os meus passos. É Ele quem me livra do mal. É Ele quem dá ordens aos seus anjos a nosso respeito. É Ele quem faz 1.000 cair de um lado, 10.000 do outro. É Ele quem protege as nossas vidas. Ele é o Senhor. Você recebe isso, meu irmão? Então, eu preciso reconhecer quem Ele é, mas eu preciso reconhecer quem Ele é. Eu preciso reconhecer os seus feitos na minha vida, mas eu preciso reconhecer também o seu poder, a sua autoridade. Por isso que todos aqueles que chegavam perto de Jesus e se prostravam, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por isso que todos esses acabavam saindo ali com o seu milagre. Porque é o reconhecimento, tu és Deus. Eu gosto muito da expressão de Pedro, quando o Senhor disse: o que dizem a meu respeito? E eles disseram: ah, tu és, alguns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias. E vocês? E Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus responde: Pedro, não foi nem a carne, nem o sangue, mas isso foi dado da parte de Deus sobre a sua vida. O reconhecimento de quem Ele é. Meu irmão, você pode melhorar muitas coisas na tua vida, esquecendo quem você é e lembrando quem Ele é. Menos para você e mais para o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você seja uma pessoa muito abençoada, com grandes realizações, porque quem nos transformou em pessoas valiosas foi Ele. É o sangue de Jesus que transformou a nossa vida. Para quê? Para que Ele seja exaltado sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu queria terminar lendo aqui o Salmo 145 com você. Acho que é um salmo muito legal, que ajuda a gente a compreender melhor. Salmo 145. Ele diz assim: eu te exaltarei, ó Deus, Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor, muito digno de louvor. A sua grandeza inescrutável, inexplicável. Uma geração louvará as tuas obras, a outra geração, e anunciará as tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa, da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos. Vamos falar juntos? O Senhor é bom e as suas misericórdias são sobre todas as suas obras. Todas as tuas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu rei, relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens as tuas proezas e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno. O teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti e tu lhes dá o seu mantimento a seu tempo. Abres a tua mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos e santo em todas as suas obras. Até aqui, meu irmão, esse é o reconhecimento. Esse é o reconhecimento. É sair daqui dizendo: Senhor, eu te louvo. Eu gosto muito do Salmo 70, que diz assim: a minha boca relatará as bênçãos da justiça todo dia, posto que eu não conheço o seu número. Todos nós estamos sujeitos a tudo, a uma enfermidade, a uma bala perdida. Agora está tudo, todos nós estamos sujeitos. Mas vamos falar a verdade, a mão do Senhor tem sido boa com a gente, hein? Vamos falar a verdade. A nossa vida é um milagre, hein? Vamos falar a verdade. Não é? Está tudo caro, mas Deus tem protegido o nosso lar, não tem? Tem dado inteligência, você compra mais barato, você escolhe. Deus tem sido bom com você, hein, meu irmão? Não combina com a gente a murmuração, porque a onda é essa, né? Começar lá os príncipes: oh, se tu és o Cristo, desce daí. Aí os soldados: ah, se tu és o Cristo, desce daí. Aí o camarada se sentiu cheio de razão: bom, se tu és o Cristo, sai daí e tira a gente daqui. Parece que é aquela onda, né? Está tudo caro, 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 está tudo caro. Meu irmão, está caro, a gente já sabe disso. Mas que Deus tem preservado a nossa vida, tem, não tem? Olha, os dias são difíceis, não são? Não está complicado? Mas a graça do Senhor está sobre nós, vamos falar a verdade. Nós não temos muito que louvar a Deus? Não tem? Não é? As coisas estão difíceis, mas a mão do Senhor está sobre nós. Por isso que o texto diz: reconhece-o em todos os teus caminhos. O que eu acho nessa primeira parte do texto é esse reconhecimento. Ele diz: eu te exaltarei, ó Deus, rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Senhor, tu és maravilhoso, tu és especial, tu és fantástico. Senhor, a tua grandeza, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade. Senhor, eu vou contar isso para os outros. Eu vou falar do teu poder, eu vou falar da tua grandeza, porque grandes coisas o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Eu acho muito legal, meu irmão, quando a gente entende isso e a gente se rende debaixo dessa mão poderosa. Queremos uma vida vitoriosa, queremos bênçãos. Então, meu irmão, se renda, jogue-se nas mãos do Senhor. Essa semana o Moisés teve o privilégio de pregar na prefeitura do Guarujá. E estava ali o prefeito e todo mundo, e eu estava lá com ele, como todo pai babando, né? E ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: procure saber qual é a vontade de Deus. E depois se esforce para obedecer. Se empenhe para obedecer. Procure saber qual é a vontade de Deus. E depois, se empenhe para agradar a Deus. Amém ou não? Amém. Qual é a vontade de Deus para a tua vida? O texto diz que ele procura adoradores. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja um adorador. Isaías diz: povo que eu formei para que me desse louvor. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Que eu me submeta debaixo da sua mão. Agora vai ter esse congresso, salvos para servir. Bom, para que Deus nos salvou? Para servir. Generosidade, bondade, amor, perdão, tolerância, socorro. São coisas que nós já sabemos que Deus quer da gente, amém ou não? Amém. Bom, se eu sei, eu tenho que me esforçar para ser aquilo que vai agradar a Deus. O problema é esse, meu irmão, é que nós ficamos no centro, eu quero ser agradado. Uma vez eu perguntei para um rapaz, e perguntei assim para ele, você quer casar para quê? Não, pastor, meu sonho é um casamento, sabe, cheguei em casa, aquela esposa me esperando e tal, e aí eu vou sentar, a gente vai sentar um pouco e vamos bater um papo, papapá, papapá. Perguntei para a moça que ia casar, e você, o que você espera? Não, pastor, imagina, estou em casa, chega o marido, estou lá lavando uma louça, ele me ajuda, estou... A resposta dos dois era, eu estou no centro e o outro está aqui do meu lado. A resposta dos dois. E nós somos assim diante do nosso Deus. Se tu és o Cristo, faz o que eu estou pedindo. Se tu és o Cristo, abre a porta que eu estou pedindo. Se tu és o Cristo, faz um milagre. Se tu és o Cristo, sabe que resposta a pessoa vai ter? Nenhuma. Agora o outro chegou e falou, Jesus, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu pisei na bola, e eu estou aqui porque eu não presto. Mas, se o Senhor puder, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse? Daqui a pouco nós os vemos. Você não tem nem ideia do que você vai ver daqui a pouco. Você não tem nem ideia. Quando o apóstolo Paulo escreve dizendo, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, ele está dizendo, você não tem ideia do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Dá para você perceber que não é só reconhecer Deus na tua vida, mas reconhecer quem Ele é de fato. Eu queria terminar com o restante desse verso, porque ele é lindo. Ele diz assim, perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam de? Verdade, não de mentira. Perto está o Senhor de todos os que invocam. Vamos falar juntos? Perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em verdade. Olha o versículo 19. Ele cumprirá o desejo dos que o... Nossa, meu irmão, isso aqui é fantástico. Ele cumprirá os desejos de todos aqueles que o temem. Tem temor? Tem bênção. Tem temor? Tem resposta. Tem temor? Tem portas abertas. Tem temor? Tem milagres. Tem paz. Olha o que diz o restante. Ouvirá o seu clamor. Verso 19. Ele cumprirá o desejo dos que o temem. Ouvirá o seu... Vamos falar juntos? Ouvirá o seu... E os salvará. Olha a visão que o salmista está passando para a gente. O Senhor guarda a todos os que o amam, mas todos os ímpios serão destruídos. A minha boca entoará o louvor do Senhor, e toda a carne louvará o seu santo nome para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, queridos? O reconhecimento, quem Ele é, Ele pode. Tem um texto lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 14, que é uma oração rápida de um rei chamado Asa. E ele se vê diante de um grande exército e ele vai para o campo de batalha, ele faz uma oração e disse, Deus, Tu és o maior. E o que é para ti? Ajudar o que tem força e o que não tem nenhuma força. Nós não temos como vencer esse povo. Senhor, não prevaleça o homem contra ti. Os caras não estavam lá contra Deus, estavam lá contra a Asa e o seu exército. E ele coloca Deus na briga, né? Senhor, não prevaleça o homem contra ti. Em seguida, Deus se move. Depois você dá uma lidinha lá, muito legal. E Deus deu a grande vitória. Toda vez que há essa rendição, humilhação, reconhecimento, haverá milagres sobre as nossas vidas. Não quero que você saia daqui arrogante, cheio de razão, porque esse camarada está cheio de razão aqui, ficou sem nada e seguramente foi para o inferno. E o outro que se humilhou? Hoje mesmo você verá um milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe muito a sua vida e você saia daqui com essa visão. Reconhece-o em todos os teus caminhos, mas reconhece-o quem ele é sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Baixe sua cabeça. Quero orar com você. Pai, eu quero colocar diante de ti estas vidas. Tu sabes, ó Pai, que nós viemos aqui para prestar um culto ao teu nome, mas nós temos fome e sede das tuas coisas. Se o Senhor não nos abençoar, nós não temos outro Deus. Assim recebemos a tua palavra, em nome de Jesus. Ainda de olhos fechados, cabeças baixas, você que quer apresentar a tua vida dizendo, Senhor, eu precisava dessa palavra. É palavra para todos nós. É? Mas alguns querem dizer ao Senhor, eu precisava, essa palavra é minha, eu a recebo pela fé. Vai ficar em pé no seu lugar, eu quero orar com você em nome de Jesus. Feche teus olhos. Você que está em casa também, coloque a tua vida diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Eu considero muito importante a atitude deste moço que tinha tudo para ir para o inferno. Ele não era merecedor daquela palavra de Jesus. Ele mesmo diz, nós estamos aqui porque a gente pisou na bola, é justo, é justo. Não é questão de merecimento, mas é questão de se humilhar diante da potente mão de Deus. É interessante que ele não esperava. Afinal de contas, Jesus está calado, todo mundo falando. Um pouquinho antes ele soltou uma frase tremenda, ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. Todo mundo criticando, gozando, e Jesus ali. Não havia diálogo, não havia conversa naquela cruz. Mas de repente esse moço, ele foi na veia, vamos falar a verdade, né? Foi assim, na veia. Jesus, lembra-te de mim. Em outras palavras, tem misericórdia de mim. Eu sei que eu não mereço. Mas lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse, filho, você vai ver o que vai acontecer daqui a pouco. Daqui a pouco. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos, eu acho que nós já temos vivido muito disso, não é verdade? Quando a gente se humilha, quantos milagres já aconteceram na nossa vida, hein? Quantas coisas já aconteceram. E às vezes com o tempo a gente fica meio duro. A gente esquece que estarmos debaixo da potente mão de Deus é o grande segredo. Menos de nós, mais do Senhor sobre nós. Amém? Queria que você falasse com Deus. Feche os teus olhos, por favor. Fala com Deus. Por que você está em pé? Fala com Ele. Diga, Jesus, eu quero mais de Ti. Quero mais. Quero mais de Ti. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, estas vidas. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor revela segredos para as nossas vidas. Esse texto, Senhor, é uma revelação maravilhosa de que toda palavra dura, toda palavra agressiva não terá o retorno que se espera, mas toda palavra com humilhação, com rendição, terá sempre respostas. Nós te louvamos, ó Pai. Senhor, que esse povo saia daqui entendendo isto, Senhor, e possam, ó Pai, lançar diante de Ti as suas lágrimas, as suas dores, ó Pai. Podemos estar passando por um grande problema, maior é o Senhor sobre nós, aleluia. Podemos passar por lágrimas, por momentos difíceis. O Senhor tem milagres para nós, louvado seja o Teu nome. Por isso, Senhor, nós entregamos diante de Ti e declaramos que só o Senhor é Deus. Abençoa este povo poderosamente, em nome de Jesus. E que esta palavra se torne viva em seus corações, em nome de Jesus. Repete comigo, diga: Senhor Jesus, bem forte, Senhor Jesus, eu creio na Tua palavra e eu recebo pela fé esta orientação, e eu quero viver coisas maiores em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus, vamos. Oh Deus, nós aplaudimos o Teu nome, Jesus. Aleluia.